Prefeitura de Cocal do Sul está criando a rede de proteção escolar. E para isso, com situações de estratégia de forças de segurança no município. Inclusive com 12 ações voltadas à segurança. E será o tema da nossa conversa principal de hoje. Por isso, nós temos o prazer de receber o prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Fábio. Como vai, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os radiovintes. Especial à comunidade sul-cocalense nessa manhã chuvosa de sexta-feira.
Prefeito, não é diferente? O estado de Santa Catarina, do Brasil, discute nos últimos dias a segurança nas escolas, no ambiente escolar. O governo do estado se posiciona de uma maneira, tem um prazo de alguns dias para também fazer a sua estratégia. Como o município de Cocal está se preparando ou se tentando deixar um pouco mais de tranquilidade aos pais de Cocal?
Primeiro, todos nós ainda estamos consternados com essa ação que aconteceu na cidade de Blumenau. Somos solidários às famílias, ao governo daquele município, pelo infeliz ocorrido, né? E é lógico, eu também como pai, e todo pai, toda mãe, tem a preocupação, essa ansiedade em virtude disso. Como aconteceu lá, teoricamente pode acontecer em outro lugar. Mas a gente pensou de que forma trabalhar a segurança. E a gente quer evitar o achismo. Eu acho que isso resolve, eu acho que aquilo dá jeito. E buscamos, então, soluções dentro da ciência, da tecnologia, da expertise. Uma delas é o Coronel Cabral, muito conhecido, foi comandante da Polícia Militar da nossa região, uma das pessoas mais conhecedoras de segurança aqui da nossa região, além da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. No nosso gabinete nós temos ali o Dr. Juarez, que foi delegado da DEIC no estado, temos o Evandro Nicocal, que nos dá esse suporte. Outras empresas de segurança da região e do estado, aliás, até assessorias de Florianópolis, né, para buscar a expertise de saber o que fazer. Porque nesse momento de crise, digamos assim, instituída em Santa Catarina pelo ocorrido, a gente precisa ter os pés no chão, né, para saber de que forma fazer. Então a gente criou o gabinete de gestão integrada e comissões de segurança para criar um protocolo municipal de segurança das escolas. E aí são ações a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, como a cartilha da rede de segurança escolar. A gente está criando uma cartilha junto com as forças de segurança para saber de que forma agir, como o aluno deve se comportar mediante as certas reações que pode acontecer no dia a dia. A montagem do guia de orientação para o tratamento de comportamentos antissociais. Por exemplo, o que nós estamos fazendo quando a gente detecta um aluno que ele tem uma reação adversa, ele começa a se isolar ou que ele sofre bullying? Nós temos que inserir junto a tudo isso a Secretaria de Saúde, a Ação Social, a Psicologia, para aquelas antissociais a gente ver qual é o problema e talvez descobrir certas ações com antecedência, porque quando a gente consegue antecipar o fato, a gente consegue amenizar todas essas questões. O aumento da ronda escolar pela PM, isso é fantástico. O próprio Coronel Moreno, ontem conosco em Cocal, entre uma de nossas reuniões de segurança do gabinete de gestão, ele garantiu, junto com o Tenente Arente, junto com o Sargento Carradori, a intensificação da ronda da Polícia Militar em todas as escolas do município. Nós não estamos falando aqui só das 12 escolas do município, mas sim também as duas estaduais, as duas particulares e a própria APAE, né? A gente, a segurança, a ideia é para todos. E a gente ficou muito feliz essa parceria junto com a Polícia Militar. A consultoria de prevenção da segurança nas escolas, essa é feita também, além do Coronel Cabral, pela própria Polícia Militar, porque é a expertise deles, é o conhecimento deles, Joel, que vai dizer assim: aqui tem que ter uma câmera, aqui tem que ter uma trava nessa porta, esse muro vocês têm que levantar 10 metros, aqui tem que botar choque, aqui tem que fazer isso, aquilo. Não é eu ou um professor que a gente acha tal coisa. Essa porta tem que ter uma trava por dentro, essa prova tem que ter uma saída por aqui. Então, e aí, de acordo com o diagnóstico que eles vão nos passar de escola por escola, nós vamos começar as ações. Por exemplo, lá na Demetrio Betiol tem um muro que ele foi tirado por conta de uma obra, uhum, e imediatamente já estamos refazendo esse muro. A prioridade é esse muro nessa escola, né? Então são ações assim detectadas pelos técnicos que a gente vai fazer.
Cada escola tem a sua necessidade.
A sua realidade, diferente, né? Diferente. Algumas já tem um muro alto, outras precisa aumentar o muro, outras tem que botar algo que se ter visão e assim por diante. Uma das coisas que o grupo detectou, que é importante, talvez as pessoas não compreendam, mas é um grupo de WhatsApp de combate às fake news. Uhum. As fake news estão prejudicando todas as ações da polícia. E o problema é quando a gente vê pais, familiares repassando fake news. Às vezes não de forma maldosa, mas sim, intempestiva, né, por conta disso e daquilo. Por isso que eu gosto de vir na Marconi. Porque quando a gente fala aqui o que vocês noticiam, é verdade. Não vão no populismo, no achismo, nisso ou naquilo. Uhum. As informações são verificadas. E a gente tem que parar de repassar tudo que recebe no Facebook, tudo que recebe no WhatsApp, que dá um prejuízo para a sociedade muito grande. Né? Como rodou ontem aí um áudio sobre invasão na Zona Sul. Era coisa lá do Rio de Janeiro, estava achando que era aqui no Rincão. Aí já mobiliza a polícia, já dá todo um transtorno grande. Então as pessoas têm que ter essa responsabilidade. E a Polícia Civil, a inteligência da Polícia Civil, está nesse grupo aqui que a gente está montando. Então, tem uma informação. Antes de repassar, a gente repassa para o grupo. A inteligência da Polícia Civil vai dizer, isso aqui é fake news. Já carimba fake news ali e mostra. Não, isso é uma notícia verdadeira, vamos nos ater. Parece algo simples, mas é importante. E principalmente pais, mães, né, tomem cuidado no que vocês compartilham aí na internet. Palestras orientadas para professores, funcionários e alunos. O próprio Coronel Moreno ontem, né, vai iniciar uma série de palestras, e nosso município já está contemplado com isso, com ações, vamos supor, tipo modelo americano, fugir, esconder, lutar. Quando é hora de fugir? Quando é hora de se esconder? Quando é hora de tu lutar e enfrentar realmente a ação? Uhum. Mas não, a coisa tem que ser capacitada. Hoje, se acontece um incêndio numa escola, o que tu faz? Se acontece uma ação, o que tu faz? Botões de pânico serão instalados também, né? E treinamento, principalmente treinamento. O treinamento ele vai fazer parte da rotina das escolas em Cocal. Quando soa o alarme, o som do intervalo do recreio, de uma troca de aula, ele é um som. Quando soar o som do incêndio, será um outro som. E aí, como sair? Aí nós vamos capacitar as crianças de sair das escolas. Uhum. De forma ordeira, ordenada, com responsabilidade. Mas isso requer capacitação, requer treinamento. E aí a gente vai sair, porque daqui a pouco, num incêndio, que Deus nunca queira, nunca aconteça, mas daqui a pouco é mais fácil morrer gente pisoteada do que próprio queimada ou sufocada. Então, o treinamento ele vai fazer parte. Opa, e quando é a hora de um ataque? Uhum. A sirene tem que ser um outro tipo também. Opa, é a hora de fechar a porta pelo lado de dentro, é a hora de se abaixar, é a hora de se esconder. Mas aí são técnicos, são pessoas capacitadas que vão entregar dentro dessa história do fugir, esconder, lutar. São pessoas capacitadas. E a Polícia Militar, ela tem todas as técnicas para a gente trabalhar isso e desenvolver isso. É de um dia para o outro? Não. A gente vai ter que capacitar, fazer a coisa andar, para fazer com que a gente possa andar.
Vou pedir, prefeito, só uma pausa para a gente fazer um comercial, pode ser? Não.
Claro.
Olha, eu achei extremamente importante essa primeiro pelo Coronel Cabral, que realmente faz um trabalho espetacular, né, na medida em que conhece muito, e essa questão do achismo realmente e do fake news. Né? Nós aqui na Marconi recebemos esse fake... O que a gente recebe de fake news... É um negócio impressionante durante o dia, com várias informações em relação a essa situação, até pelo medo. Deixa eu só, para a gente entender, prefeito, essa consultoria, a gente pode dizer assim, né?
Sim.
Ela já está acontecendo, ela vai acontecer? Como é que vai
acontecer? Não, ela já está acontecendo. Eu sou muito grato ao coronel. O coronel, ele tem uma agenda, e ele trabalha em diversas empresas, no CSESC, na CETAP, em diversas. Conversei com todos os diretores das empresas, oficializei, todos eles foram unânimes em liberar o coronel e sem custo para o município, né, algo que ele está fazendo pela nossa amizade, pelo carinho que ele tem por Cocal. Uhum. E eu quero aqui agradecer o CSESC, quero agradecer a CETAP, todas as empresas, a própria SATIC, né, do qual o coronel presta serviço e está hoje em Cocal nos auxiliando nesse momento, né, para que a gente saia do achismo e trabalhe de forma realmente que vá contemplar a segurança das crianças, dos professores. E quando eu falo isso, é a segurança da merendeira, é a segurança do higienizador, é a segurança do motorista que transporta os nossos alunos. Aliás, todos os nossos ônibus já têm câmeras internas dentro dos ônibus. Essa questão de câmeras de segurança, nós estamos fazendo uma avaliação de onde botar. E outra, o monitoramento em tempo real. Uhum. Porque não adianta eu estar com a câmera aqui, e aí ela serve para pós-ocorrido. Nós vamos ter uma sala de situação onde alguém vai estar ali durante todo o período, desde a chegada das crianças nas escolas até o último a ser entregue, com o acompanhamento em tempo real para as ações imediatas, né? Uhum. Nós vamos também fazer um momento de segurança nas emissoras de rádio, nos jornais, para que a gente divulgar mais a segurança. Vai ter um minuto da segurança, um minuto, sei lá, estamos criando isso, né? E a comunicação diária com a imprensa, ela é importante, mas acima de tudo, busca de recursos, Fundo Nacional de Segurança Pública, nós já estamos buscando, porque tudo tem custo, não existe almoço grátis. Né, para ter um segurança aqui, requer recursos. Existe lei de responsabilidade fiscal, existe a legislação de forma contratual, licitação e assim por diante, e nós vamos colocar vigilante nas escolas, sim. Porém, existe um processo burocrático de licitação e hoje, por exemplo, não encontra alguém armado para estar na escola. Não é uma questão de recurso, é questão... Polícia Federal, envolve, tu tem que ter um cofre em cada escola, a regra é clara, porque essa pessoa armada, a hora que troca o turno, a hora que a arma tem que ficar dentro do cofre, não pode sair fora, ele não pode fazer ronda armado, a legislação não permite. Então tem muitas questões que é só contratar. Não é só contratar. Se fosse só contratar, nós já teríamos feito. Tem a legalidade, a legislação, e a burocracia no Brasil, que é muito grande para essas coisas. E nós vamos tentar vencer essa parte, por isso contratamos especialistas, por isso nós temos uma equipe que vai nos auxiliar, para que a gente o mais rápido possível coloque tudo isso à disposição da sociedade e principalmente da comunidade escolar.
Algumas cidades e a própria questão estadual está falando em 50, 60 dias para que possa ajustar isso. É o que o senhor imagina também no caso de Cocal ou não?
A gente tem ações que são imediatas, aí é aquela história, curto, médio e longo prazo, depende da ação. Por exemplo, o muro já começou a ser feito, né? Então é imediato. A contratação, ela já iniciou, a parte burocrática, mas a contratação, ela finda às vezes em 30, 45, 60 dias. Então são os prazos da legislação, os prazos das contestações e assim por diante, né? Uhum. Então está muito bem mapeado dentro do gabinete de gestão, cada um tem uma função específica, envolve todos ali da nossa gestão, né? E o protocolo municipal de segurança nas escolas, que daí também está sendo elaborado e será seguido à risca.
Esse detalhe, prefeito, que acho que vale a pena reforçar, me parece que nessa rede de proteção escolar, além dessa questão desse combate, entre aspas, vamos dizer assim, que é a questão de segurança, né? Tem essa questão emocional, psicológica, que é a questão comportamento que o senhor falou agora há pouco, para que possa observar isso também nos alunos. Né?
Olha o caso que aconteceu em Orleans esses dias aí, isso, com aquele menino que, se foi brincadeira, se não foi, mas no momento que estão todo mundo aí, nossa, os pais estão à flor da pele, os nervos, né? Uhum. Então a gente tem que ter muita serenidade para tranquilizar. E aí vem essas questões, dia 20 vai ter isso, dia 20 vai ter aquilo. Gente, não propaguem fake news. Confie na polícia, confie nas forças de segurança. Existe, né, as tecnologias que eles usam nisso. E é lógico, tem ações que tu não tem uma bola de cristal para saber. Tu não sabe se está inscrito na testa daquele cara lá que é pedófilo, que ele é traficante, se ele é bandido, se é isso, aquilo. Não tem, ninguém tem uma marca registrada sobre o seu comportamento. Uhum. Isso é uma coisa complexa e complicada. Por isso, a prevenção, a atenção, as ações a serem montadas. Infelizmente, teve que acontecer dois casos, né, no nosso estado. Estava fazendo levantamento, são 13 casos nos últimos 10 anos. E a gente tem que trabalhar isso com muita responsabilidade mesmo, porque é a vida das nossas crianças, dos nossos profissionais que estão em jogo. E é engraçado, né? A gente nunca vê um cara desse, e às vezes pode ser até meio irônico, né? Mas não vê um cara desse ir lá atacar o traficante, não vê ele atacar, não, eles vão nos indefesos, né? Isso é o que mais comove, isso é o que mais nos deixa perplexos, né? Do modelo de crueldade. E aí, por que disso? Aí vem essas questões, né? Que não tem justificativas, Joel. É lamentável o que uma mente perversa pode fazer.
Sem dúvida. É um negócio inexplicável, né? Aliás, que psiquiatria, a psicologia tenta explicar. Mas, enfim, é um detalhe que precisa ser cuidado também. Prefeito, quer dizer, além do que vai acontecer a longo prazo, com a participação direta do Coronel Cabral, mas tem essas medidas já decididas, como a contratação de vigilantes, como a questão do muro, isso já é fato.
Exato, isso já está em ocorrência, né? Já estamos trabalhando essas situações e principalmente, né, vai ter uma série de ações, como treinamento a todos que fazem parte das escolas, professores, diretoria, primeiros socorros, prevenção de acidentes, identificação de ameaças, capacitação para situação de risco, ataques externos, ataque interno, identificar mudanças de comportamento, defesa pessoal para adultos. Lógico, tu não vai botar a professora com 60 e poucos anos.
Claro.
Mas ela tem que saber de que forma que ela pode se proteger, dentro das limitações dela. Então, de acordo com cada um, né, mas na hora que o cara vem com uma faca, pega a cadeira e dá-lhe, vai fazer o quê? Então, tu tem que... Tem coisas que aí vem dentro do fugir, esconder ou lutar. Tem a hora que o momento é lutar, tu vai fazer o quê? Né? Se é para chorar, que chore a mãe do vagabundo.
É o que eu falo.
Tem que ser
também
dessa maneira. Avaliação de espaço físico, a vulnerabilidade externa, muros, alarme, zoneamento... vulnerabilidades internas, protocolo de evacuação, como eu tinha falado, protocolo de isolamento, controle de acesso, barreiras de acesso, não pode qualquer um entrar na escola. Essas questões serão trabalhadas. Condições pessoais, uso de uniforme, crachás, informar as atitudes suspeitas de forma imediata, o bullying tem que ser trabalhado. E procedimentos gerais, como instalação do botão de pânico físico, inclusive com sirene e alarme, aplicativo virtual do pânico, que no teu próprio celular, com mensagens diretas aos gestores municipais, polícia, câmera de monitoramento e formulário para denúncias. Também vai ser criado o formulário para denúncias, que daí, daqui a pouco, aquele amiguinho entrou com uma faca e mostrou ali na coisa. E às vezes tu tem o medo de informar ou de alertar. Então, haverão formulários, haverão a participação dos pais. Essa ação vai mudar muito a prática, o dia a dia das escolas da rede municipal em Cocal do Sul,
e
Joel.
Contando sempre também com os pais, com as famílias, isso não vale só para Cocal, vale para todos os lugares.
Exato.
Né? O senhor e a senhora que nos ouve agora, qual foi a última vez que o senhor olhou a mochila do filho, do seu filho, por exemplo? Né? Quer dizer, essa aproximação com os pais, ela, em todos os momentos, é fundamental. Ainda mais porque não adianta só o governo na condição de fazer as coisas que está fazendo, se a família não está presente.
E além de verificar a mochila, pai e mãe, vocês estão olhando o celular do seu filho?
O celular,
com quem que eles estão conversando? O que que eles estão assistindo e o que que eles estão vendo? A conversa que eles estão tendo com outras pessoas é apropriada para a idade deles? São pessoas seguras que eles estão conversando? Fica a pergunta no ar. Não é tirar a nossa responsabilidade, mas todos nós somos responsáveis. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, pai, mãe ou responsáveis, vocês também. O pai pode limitar os filhos, né? E aí ajuda bastante.
Bom, apresentamos a rede de proteção escolar formada para a cidade de Cocal do Sul. O que faltou dizer, prefeito?
Só dizer que o povo de Cocal do Sul, ele está unido na segurança, de forma conjunta e coletiva, e eu tenho certeza que vai dar certo. Pai, mãe, responsável, você aluno que está me ouvindo, você professor que está me ouvindo, confie nas forças de segurança. confie na nossa equipe, que nós vamos fazer da melhor maneira possível a implementação desses protocolos e trazer segurança para você poder lecionar, para você poder estudar, com a garantia de que Cocal realmente é uma cidade segura para todos.